Na Rádio Nova, um autor folheia as suas páginas favoritas.
Quais são os livros que estão na sua mesa de cabeceira? De que modo a literatura inspira quem escreve?
À quarta-feira, espreitamos a mesa de cabeceira dos nossos autores. Um espaço para quem gosta de escutar quem faz das palavras a sua inspiração. Mesa de cabeceira, de manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.
Ana Bárbara Pedrosa, bem-vinda ao Mesa de Cabeceira da Rádio Nova. É um prazer ter-te aqui e devo dizer-te uma coisa. O teu livro novo, Viagens com o Medi, foi o responsável de eu adormecer esta manhã e chegar atrasada à emissão em direto, porque estava a lê-lo e estou a lê-lo. E é absolutamente viciante. Não conseguia parar, adormeci tardíssimo, portanto levantei-me tarde e assim começou o meu dia, mas adormeci muito feliz. Estou a adorar este livro, parabéns. E queria também dar-te as boas-vindas e agradecer a tua disponibilidade para estares aqui connosco na mesa de cabeceira.
Olha, eu assim sendo, não sei se agradeço ao convite ou se peço a desculpa por estar a criar moça na tua vida profissional.
Ora essa, não, tudo se resolve, mas isto para dizer que de facto estou apaixonada e consigo estar nestes lugares. Do que eu estou a perceber, este livro também é, ou cada lugar pelo qual viajas é também esta nova forma de chegares a toda a gente e a outros lugares de ti mesma também. Essa descoberta tem sido interessante de descobrir?
Sim, também, porque na verdade eu acho que depende muito do tipo de viajante que se é. Eu, em geral, sou uma viajante muito calada. Eu tenho muita dificuldade em meter conversa com as pessoas. Não só não sei como começar, como começando não saberia como prosseguir. E então eu uso muitas viagens para estar calada. Mesmo as viagens que faço sozinha, acontece eu às vezes estar 2 meses praticamente sem abrir a boca. E, portanto, interessa-me muito essa ideia de me sentir numa espécie de redoma. Num lugar que é quase um não lugar e que, portanto, funciona mais como coisa introspectiva. E, ao mesmo tempo, claro que o movimento serve para dar mais vida e até para ressignificar o lugar que deixamos para trás. Coisas de que nos queixamos nas nossas vidas e depois vamos a sítios diferentes e deixamos de nos queixar.
Sim, acho que isso também dá para perceber no livro. E esse lugar que falavas de solidão, do estar calada, é um desafio, mas é também uma conquista grande num mundo que não se cala permanentemente. Tem sido muito mais fácil para ti escrever do que falar?
Ah, isso sem dúvida. Quer dizer, eu gosto muito de falar e gosto de socializar, mas eu gosto de estar a maior parte do dia sozinha. Uhum. A escrever, a ler, o que seja. E gosto de ter picos de comunicação pelo meio, picos uhum. sociáveis. Enfim, e depois nas viagens eu acho que depende muito. Há quem goste de viagens em grupo, para mim são uma tortura. No máximo sou eu e outra pessoa, porque acho que as viagens em grupo muitas vezes acabam por desvirtuar a relação com o lugar, porque o grupo em si já é um lugar. E o grupo já tem dinâmicas próprias, conversas próprias, tem mais paragens para comer e para ir à casa de banho, tem discórdia em relação a coisas que se quer fazer, a sítios que se quer ver. E, portanto, acho que acaba por, primeiro, levar uma sensação de familiaridade a um lugar em que eu quero que haja um embate e um contraste. E depois acaba por repetir a vida que se tem, porque à partida se vai logo com um grupo conhecido e se for um grupo desconhecido, à partida, e pelo menos para mim, acaba por girar muito em torno das banalidades que são ditas entre pessoas que não se conhecem.
Este livro dizes que é uma oda à amizade e à viagem, sem dúvida nenhuma. Porquê escrever este livro? Porquê reforçar também o ato de viajar e os espaços e os lugares, mas porquê também falar de amizade desta forma tão, tão genuína, tão pura?
O livro nasceu mais ou menos a partir de um convite e de um desafio. Há uns anos eu estava na Bertrand, estava a falar com Francisco José Viegas, que é o editor da Quetzal, e eu tinha acabado de fazer uma viagem a Marrocos com a minha mãe, que correu pessimamente, e estava a contar essa viagem. E ele, como é editor da Ler, desafiou-me a escrever um artigo para a Ler chamado Viagens com a Minha Mãe. Mas eu não tinha sumo para isso, porque tinha aquela viagem. E então cheguei a casa e, mais ou menos de rajada, escrevi um resumo resumidíssimo chamado Viagens com o Medi. que peguem alguns dos pontos que estão neste livro, mas claro, sendo um artigo curto, é uma coisa muito mais breve, em que não tive tempo nem capacidade de estar a explorar os sítios e a relação com a viagem, como faria posteriormente no livro. Então acabei por escrever esse artigo, isso já não sei exatamente quando é que foi, não sei, para há 4 anos, se calhar, e depois, acho que para aí há 2, eu já tinha publicado 3 romances, e então estava também com esta história na cabeça, seria uma história de não-ficção, certamente com alguns elementos de ficção, e comecei a escrever o livro, mais com uma ideia de contar uma história de uma relação do que propriamente contar as viagens, embora isso, claro, também entre, uhum. E são sempre viagens muito diferentes.
E faz parte da relação também, não é? Entre as pessoas.
Sim, no caso do livro, as viagens são a forma através, claro, da qual a relação se verifica e se consolida e existe.
E li algures que, quando eras mais nova, não sei se continuas a fazê-lo, que não eras propriamente uma pessoa que disponibilizava aquilo que escrevias, guardavas para ti algumas coisas, alguns textos, algumas palavras. Continua a ser assim? Continuas a fazer também da escrita um ato de privacidade, de própria intimidade?
Mais ou menos. Eu sei que texto é esse em que isso está escrito. O que eu estava a dizer nessa entrevista era que eu estava a aprender a escrever e, portanto, eu fazia exercícios. É evidente que eu com 10, 11 anos não teria o intuito de publicar aquilo num livro. E então, durante a maior parte do meu tempo a sós, eu escrevia e desafiava-me tecnicamente para fazer coisas. Claro que neste momento a vida é outra e a forma de escrever também é outra.
Tens outros compromissos também?
Tenho outros compromissos.
Tens que escrever?
Tenho de escrever, tenho e quero.
Pois.
Enfim, o que acontece é eu só entregar as coisas para serem lidas quando estão calibradas, seja um livro, seja uma crónica, que pronto, é mais curta, portanto não terá o mesmo tipo de trabalho, mas não gosto muito da ideia de partilha em andamento. Por exemplo, gosto de estar a sós com o livro, que regra geral é o romance, e de sentir quase um embate entre mim e o romance, que não pode ter interferências externas. Pode ter pelo menos uma primeira versão, e fim da primeira versão, pode ir aos olhos de alguém. Mas até ter essa coisa una e calibrada, gosto de estar sozinha com o livro.
Confias em alguém em particular?
Eu confio em algumas pessoas que costumam ler os meus livros antes de irem para a gráfica.
São sempre as mesmas?
São sempre as mesmas, sim.
É um prazer também, uma profissão à parte, não é? Também, para essas pessoas, digo eu.
Às vezes é só, deve ser só amizade e obrigação via amizade.
Não. Falavas precisamente de seres criança e disso ainda, enfim, ser claro, um mundo complexo e desconhecido, aprender a escrever, também começar a ler, imagino eu. Lembras-te de quando é que começaram os teus hábitos de leitura e também de escrita?
Sim, mais ou menos. Eu sempre tive uma relação muito próxima com os livros, porque o meu avô tinha uma livraria, era muito perto de casa, portanto era lá que eu passava o tempo todo. Eu, quando não estava em casa, estava na livraria. Isto durante a infância toda e a adolescência também. Mas quando digo infância, era muito pequenina, 3, 4, 5 anos, eu já passava tardes na livraria. Ao mesmo tempo, em casa, os meus pais, principalmente a minha mãe, acho eu, liam-me histórias. E, portanto, eu já tinha o hábito de lidar com livros e tinha livros dentro de casa. Depois, a partir do momento em que comecei a ler sozinha, fui fazendo as minhas leituras de forma livre e autodidata. E comecei a escrever também ainda na infância, na primária, com textinhos curtos, já metendo alguma ficção, ou seja, não eram só aquelas composições da escola, mas lembro-me de que a partir do 5º ano, pelo menos, eu já encarava a escrita como um ofício e já encarava o ato de escrever como um treino para uma coisa posterior. Já fazia exercícios, eu chegava à casa da escola, abria os livros que andasse a ler e criava exercícios que depois completava.
Uau. Isso é muito, muito à frente, acho eu, para uma criança, mas se calhar tinhas essa intenção de um dia quero ser escritora?
Sim, eu acho que não é muito diferente do miúdo que chega à casa vindo da escola e vai treinar penaltis para o certo. Terreno atrás de casa. Simplesmente, sim, simplesmente o desporto é outro. Pois. Mas acho que a ideia de treino é a mesma, é perceber-se que pode haver ali uma centelha que pode ser uma ideia de interesse, uma ideia de talento, mas é preciso treinar e ao mesmo tempo há um amor muito grande que faz com que o treino não seja uma mera tarefa, seja permanentemente um prazer e inclua também o prazer de se sentir uma melhoria e um aumento de uma capacidade que no caso é uma capacidade de dizer, mais do que uma capacidade de fazer com as pernas.
Certo, então também tinhas esse desejo de, em miúda, querer estar sozinha ou teres esse teu tempo para ti.
Sim, sim, sim. Eu brincava muito com os miúdos e com os meus primos, mas para mim, então como hoje, era e é impossível pensar em estar permanentemente acompanhada. É uma coisa de que eu também falo muito no livro. Estressa-me muito, causa-me ansiedade não ter tempo, espaço para ler, sossego. Para escrever, para pensar, para criar, sossego também. Fico muito aflita se estou acompanhada o tempo todo. É verdade que às vezes quando uma pessoa está sozinha, dá a ideia de que está sozinha porque a vida lhe correu mal, quase. Estar sozinha pode ser simplesmente ir ver um filme ao cinema, mas que é quase encarado como uma derrota social.
Eu acho curioso que a partir do momento em que se faz esse tipo de coisas ou que se está mais à vontade com esse lado, há mais liberdade e essa liberdade também se vê na criação. Ou se lê, neste
sim,
caso.
Sim, acho que sim, acho que sim. Mas eu acho que também é um traço comum, pelo menos a todos os escritores que eu conheço, porque não é possível estar a escrever um romance numa sala cheia de gente. É preciso que haja silêncio e solidão para que um autor individualmente consiga partir para outro lugar e estar acompanhado pelas personagens ou para estar nos lugares que está a inventar. Isso não se coaduna com uma vida social permanente, são sempre precisas várias horas de solidão por dia. Só isso é que permite criar o resto. Eu acho que a vida de um escritor até tem de ser relativamente aborrecida para que ele tenha espaço mental para poder criar uma coisa incisiva de alguma forma ou forte de alguma forma. Ninguém está no funeral da mãe a fazer um poema, não é? É preciso ter uma certa calma para ter vontade de fazer outra coisa, acho eu. E até porque essa ideia de aborrecimento permite outra coisa, acho eu, que é poder ver o texto como uma coisa única e fora de nós. Porque se nós escrevermos uma coisa demasiado colada à nossa vida, no momento em que estamos a vivê-la, podemos ter uma emoção assolapada, mas que não tem o tratamento técnico necessário que faz com que essa emoção possa chegar ao outro. Isso exige essa solidão, tempo e algum tipo de distância, que pode ser temporal, física ou o que seja.
Se te pedir uma sugestão ou várias sugestões de livros que queiras deixar aos nossos ouvintes, livros esses que poderão ser os que tens, idealmente, na tua mesa de cabeceira, que livros seriam esses? Ou são?
Eu não tenho mesas de cabeceira, mas,
muito
bem. Mas posso dar algumas sugestões, sim. Este ano li alguns livros que gostei muito. Romance, acho que o meu preferido foi A Palavra que Resta, do Stênio Gardel. É um livro fabuloso sobre um homem de 70 anos, analfabeto, que ao chegar a essa idade ainda guarda a carta de um amante que tinha na adolescência. Sendo analfabeto, ele nunca conseguiu lê-la e é aos 70 anos que quer entender o que é que aconteceu ali. Eles foram os dois separados quando eram muito, muito novos e ele não consegue pôr um capítulo final naquela história. Percebe-se que há ali 50 e tal anos de distância, que são 50 e tal anos de angústia. Para mim, ler isso foi também angustiante. E é um livro com uma prosa belíssima, incisiva, sem costuras, fantástica. Depois, em termos de banda desenhada, que é uma coisa que eu ando a começar a ler agora, saiu também este ano o último livro do Árabe do Futuro. Eu adorei toda a coleção, o último livro é também fantástico em termos gráficos, em termos narrativa, em termos do mundo que dá ao leitor. E aproveito e faço outra sugestão também de banda desenhada, que é Dias de Areia, da Aimé de Jong. Em termos gráficos, em termos de narrativa, é uma coisa espetacular. É fogo de artifício.
Muito obrigada, Ana Bárbara Pedrosa, por ter estado na mesa de cabeceira, a escritora sem mesas de cabeceira. Obrigada.
Obrigada eu.
Mesa de cabeceira. De manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.